Se você percebe que nesta fase, da qual nós já explicamos, purgativa, voltam todas as tuas tentações, todos os teus pecados, volta a malícia do olhar, os gestos maliciosos. Se você percebe que você começa a cobiçar, ter o desejo de se masturbar, ter o desejo de voltar a fazer o sexo, e vem na tua mente mil e uns pensamentos eróticos, tudo que você fez no teu passado te vem novamente à mente, vem o desejo de beber, de fumar, ou se você não fez nada disso, vem o desejo de fazer tudo isto, experimentar, vem o desejo de se prostituir, de gozar os prazeres do mundo. Parece que o teu coração está cheio de demônios para entrar e te tentar. Parece que o teu coração não quer mais a Deus agora e deixa Deus de lado. E você então inicia a entrar num desespero interior. Pensa em rezar e não tem vontade, não consegue mais rezar, não consegue mais ir à missa. Se ir à missa se torna algo enfadonho, rezar o terço algo cansativo, ler a Bíblia agora te dá sono. Você está totalmente distraído, porque você está agora na via purgativa. Mas você sente que dentro de você vem a revolta. Você sente revoltado contra isso. Entra em você também uma revolta contra Deus. Mas ao mesmo tempo você se arrepende. E não perde o desejo pelas coisas de Deus, embora não consiga mais buscá-lo. E teu pensamento é bombardeado. Você é bombardeado agora por pecado. Parece que o teu olhar não vê mais as coisas de Deus, só vê o pecado diante de ti. E parece que aqueles demônios que haviam saído de você voltam agora 10 vezes pior. Agora você, além de não querer mais rezar e ir para a missa, você quer, na verdade, pecar. Quer fazer tudo o que você não fez ou que fazia. Você está na via purgativa. Mas a coisa não para por aí. Você percebe que aquele homem velho, aquela mulher velha, volta em ti. Volta também a tua soberba, as tuas mentiras, o teu orgulho de querer ser melhor que o outro, humilhando o outro. Volta também aqueles impulsos, as paixões mundanas, a tua soberba. Volta todo aquele desejo de não viver mais a castidade com a tua namorada, com o teu namorado. E o pior, você começa a cair. Começa até, mesmo lutando, a cair com aquele pecado que você tinha deixado. Da masturbação, do sexo. Começa a cair na tentação, entrando na internet de filmes ou vídeos pornográficos. Enfim, a tua vida volta ao passado. Você sente que você regrediu. E você grita dentro de si mesmo as palavras de Paulo. Faço aquilo que não quero e aquilo que quero eu não faço. Você não quer pecar, embora queira. Você quer sair do pecado, embora gosta de permanecer nele. Teu coração grita por Deus. E ao mesmo tempo, quando você escuta alguém relatar para você aquela experiência que você viveu do primeiro amor de Deus, que você pensa de ter perdido, porque está agora na via purgativa, lhe vem no teu do coração o desejo de chorar, porque você se sente sem Deus. Você se sente o pior homem e mulher deste mundo. Se sente humilhado, humilhada. E pede a Deus até lhe tirar a tua própria vida. Porque você não quer mais pecar, e o teu corpo quer o pecado. Conhece a Deus, mas deseja o pecado. E o pecado começa aos poucos ganhando espaços dentro do teu coração. Caro filho, caro filha, é aqui o ponto que Deus quer te fazer chegar, para que você cresça na fé. Deus permite esta humilhação interior de querer até o pecado, e Deus te humilha interiormente, para que você reconheça que só depende dEle. Mas principalmente para que você, purificado agora por Ele, experimente novamente o seu amor. Pois como diz a palavra, é pelo fogo que experimenta e se purifica o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus são purificados pelo cadinho da humilhação. Mas agora, irmãos, devemos passar pelo cadinho da humilhação e superarmos os pecados, não só ajudados pela graça de Deus, mas ajudados pela nossa fidelidade ao Senhor, de seguir e servir dia a dia. E aqui está o nosso passo de santificação. Embora se eu pequei ou não pequei, se eu experimentei ou não experimentei, mas se eu estou sendo agora provado e meu coração deseja Deus e o pecado, eu estou sendo humilhado. Estou passando pelo cadinho da provação. E Deus quer agora a minha conversão, que não é sair do pecado, mas é se lançar no seu amor e na fidelidade. Na fidelidade do dia a dia de dar novamente o meu sim, mesmo sem sentir nada. Nós devemos, então, fazer um passo de conversão. Ou seja, passar da graça à nossa fidelidade. Agir com raça diante de Deus. Além disso, devemos compreender que este caminho de purificação é necessário. E devemos aceitá-lo em nossa vida e não lutar contra as dificuldades, contra as provas. Ao contrário, devemos aceitar essas contrariedades que nos colocam à prova e lutarmos contra nós mesmos com uma prova do nosso amor a Deus. Diz Eclesiástico: meu filho, minha filha, prepara a tua alma para a provação, pois agora você é provado, não pela humilhação humana, não pela humilhação dos homens, do teu chefe, do teu superior, mas agora você é humilhado por teus próprios pecados, pela tua fraqueza humana, pelas tuas limitações, pelo teu corpo que pede o pecado. Você está sendo agora provado, e deve lutar na prova, com raça. Você deve fazer agora o caminho de santidade, de fidelidade ao Senhor. Agora, Deus te dá a graça para você caminhar, mas Ele quer ver a tua decisão, o teu esforço, fiel em cada situação, em cada dia. Deus quer ver o teu esforço, no teu comportamento agora com os teus pais, sem desrespeitá-los. Deus quer ver agora a tua decisão de amá-lo e viver agora a tua castidade, mesmo que você nunca tocou num homem e numa mulher. Deus quer ver a tua decisão agora por ele. Deus quer ver agora a tua castidade no teu relacionamento, por amor a Deus. Deus quer ver agora o teu silêncio diante daqueles que te dizem palavras arrogantes. Deus quer ver você caminhar agora com as tuas próprias pernas. Porque nós não somos criados por Deus para ser eternamente crianças. Somos criados para amadurecer e cada vez mais aprofundar no seu caminho. E é este o caminho da santidade. É este o caminho da salvação. É a porta estreita. É entrar pela porta estreita. É a dureza de caminhar dia a dia na fidelidade ao Senhor. Na escolha de Deus. É a conversão de escolher Deus. Não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Porque nós não somos protestantes. A nossa teologia não é a teologia da prosperidade nem da graça. É a teologia da cruz. E dizia Santo Agostinho uma frase muito bonita. O Deus que te criou sem ti, o Deus que te criou sem ti, ou seja, o Deus que criou você sem você, não te salvará sem ti. Deus não pode nos salvar sem a nossa adesão, sem o nosso sim. É pelo fogo que se experimenta e purifica o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus são purificados pelos cadinhos da humilhação. Algum de vocês já entrou numa fundição de metais? Algum de vocês já viu o ouvires trabalhar com ouro? Algum de vocês já viu o processo de purificação dos metais? Alguém já viu aqui? Oi? Só pela TV. Trabalhar com alguém já trabalhou com a fundição de metais? Isso. Do ferro a senhora viu. Isso. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Eu me lembro quando eu estudava química, eu visitei uma unidade da COSIPA. COSIPA vocês conhecem, né? É. Pertinho. E eu fiquei impressionado quando eu vi o processo da siderúrgica na produção do ferro fundido, que é uma liga com teor de carbono mais elevado, e do aço, que é uma liga de carbono menor do que o ferro fundido. Mas o que me chamava a atenção ao ver o processo siderúrgico era a alta temperatura que o metal era derretido para passar pelo processo de purificação. Pois o metal ele era enviado num alto forno, que é um equipamento, que é a etapa inicial do processo, numa alta dimensão, numa temperatura mais ou menos 1.600 graus Celsius. 1.600 graus Celsius. É uma temperatura tão alta que não pode se cair uma gota de água, uma gota, num alto forno, ele explode. E tão grande que é o choque térmico. Isto tudo para diminuir as impurezas. E o elevado teor de carbono da liga. E para aumentar mais o processo, o metal ele não passa só pela alta temperatura, mas nesse alto forno é injetado sobre altas pressões. Olha só. Sobre essa alta temperatura é injetado, vai à força, sobre altas pressões, com pressão. Grandes vazões de sopro de oxigênio, de O2, que combinam com o carbono e sai uma mistura na forma de CO2 do alto forno, para poder dar esta purificação e esta têmpera. Assim, efetuado o processo de purificação do ferro guça, que a gente chama, material do alto forno com teor de 4,5 mais ou menos de carbono, ele se reduz até se tornar o ferro fundido. Por esse alto processo de pressão, de temperatura e de injeção. Vejam, que trabalho doloroso sofre o metal. Sofre a alta temperatura, sofre a injeção de oxigênio, de outro elemento, a injeção de outro elemento em si, sofre o calor, sofre a pressão, tudo para purificar. Tudo para se transformar em outro elemento. E o Senhor diz, na sua palavra, que nós somos purificados no cadinho da humilhação, dos nossos pecados, como o ouro e como a prata. Quero dizer que a pressão que você vive, os altos calores que você vive, são para a tua purificação, para te transformar de um metal bruto em um metal nobre, em um elemento puro, para ser usado com um uso específico. A provação é a purificação, ou seja, é a preparação de Deus na tua vida. É Deus que te prepara para um uso específico em suas mãos. Ouro como a prata, diz a palavra, é purificado no cadinho. E o cadinho, alguém já viu um cadinho? Hoje eu estou dando uma aula de química também, viu? De metalurgia aqui. Apesar que a gente tem um engenheiro aqui, que é o William, pode explicar muito melhor que eu. Alguém já viu um cadinho? Um cadinho é um recipiente refratário, que também é elevado a alta temperatura. É refratário justamente por isso, porque o material refratário, ele suporta alta temperatura. E eu lembro-lhes que o Senhor diz que ele nos compara ao ouro e à prata. O ouro e a prata é um metal nobre. Ele diz que nós seremos purificados no cadinho, nesse recipiente para alta temperatura. E o ouro, olha que interessante, o ouro tem o seu ponto de fusão em torno de 1070 graus centígrados. 1070 graus. Nesse processo, o metal é aquecido a uma alta temperatura para poder dele ser eliminado por sublimação as suas impurezas. Ou para que aquelas impurezas que estão no metal, que não se sublimam, elas ficam boiando em cima do metal do ouro derretido. Isso quer dizer, caro jovem, que no momento em que você é purificado, que você está na via purgativa, como ouro no cadinho da humilhação, você está sendo purificado e purificada pelo fogo, não humano, mas pelo fogo do Espírito Santo. E todos os teus pecados, como todas as suas impurezas, como todas as impurezas do metal, ficam boiando em cima. Você sente na provação, você se sente na provação, sente toda a pressão, sente o medo, sente todos os teus pecados voltarem, você sente todas as suas impurezas subirem para cima. E Deus quer que você sinta isto. Deus quer que você veja tudo voltar. Deus quer que venha tudo à tona na tua vida, como do ouro. Vem tudo à tona. Para que ele possa, com outro cadinho, menor, limpar as impurezas que estão boiando em cima. Limpar as tuas impurezas. Tirar elas de você de uma vez, para te lançar da via purgativa à via unitiva, que é a via do encontro real e profundo com o Senhor. Quando você está no alto forno, ou no cadinho do fogo do Espírito Santo, você queima, se derrete, vem os pensamentos de luxúria, de masturbação, vem a vida velha, vem a ira, má, vem para fora o velho homem, a velha mulher. E Deus quer que venha tudo isto, para Ele te limpar, a mente, o corpo e o coração, para te purificar. Para te purificar agora totalmente. Para te fazer passar da noite escura que você está vivendo à via iluminativa do Senhor. E eu fiz questão de apresentar este dado técnico da siderurgia para dizer que, como a nossa vida, acontece o mesmo com a nossa vida. Somos mais que um metal precioso aos olhos do Senhor. E devemos passar pela purificação para sermos limpos, purificados dos nossos pecados e do mundo. Então, não desista, meu irmão, se deixe purificar, se deixe estar no alto forno, viva no alto forno o tempo que o Senhor achar necessário para te purificar, para que Ele te dê o timbre de Deus. Nesta etapa do alto forno, é necessário apenas continuar na fidelidade, na oração. Ir à missa, mesmo sem vontade. Rezar, mesmo que a oração seja enfadonha. É necessário, então, caminhar na fidelidade. E mesmo se você não sentir nada, pois a fé não é um sentimento, é escolha, é decisão, opte por fazer tudo aquilo que você fazia. E Deus lhe dará alegria ao fazê-lo. Irmãos, quero dizer que se queremos ser santos, devemos suar muito. Deus não falou com as, não, Deus não falta com a sua graça para nos resgatar. Mas agora é preciso lutar para readquirir aquele gosto perdido pela oração, aquele gosto perdido por desejar ser de Deus. É necessário agora dizer para Deus: Senhor, eu quero agora, novamente, sentir e viver todo o seu amor na minha fidelidade. Embora você se sinta abandonado por Deus, pelos sofrimentos, pela prova, permaneça fiel. E lembre-se das palavras do Eclesiástico: sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida, Ele te enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. E como dizia Santa Teresa d'Ávila, tudo passa, só Deus permanece. Também isto que você passa, irá passar. Pense que, vivendo a prova, o alto forno, diz a palavra, o Senhor te enriquecerá. Eu me lembro que veio uma vez uma jovem aqui para falar comigo, e ela era gerente de uma multinacional. Uma menina jovem, 28 anos, ganhava bem, tinha dinheiro, tinha tudo que ela queria, e vivia a vida do mundão, vivia mesmo. E ela na discoteca saia com um, depois a semana saia com outro, depois vivia tudo que o mundo oferecia. E ela falava para mim: padre, eu quero... Ela fez o retiro de 8 dias de deserto, a vida dela fez assim, ó, da água para o vinho, mudou. E ela dizia para mim: padre, eu quero ser de Deus aqui para frente. Eu falei: então você vai ter que romper de uma vez com o pecado. E ela rompeu. E depois, a grande dureza dela, como toda mulher que vai chegando nessa idade, dos 26, 27, 8 anos, que é o marido. Ah, eu quero casar, padre. Eu quero casar, eu quero ter filho. E ela não encontrava o marido, não aparecia o São José dela, né? Ou o Tobias. E eu falei para ela, falei: permaneça fiel, que o Senhor vai te dar, porque a palavra dele diz que Ele te enriquecerá, se você passar pela prova. Viveu 2 anos de castidade absoluta, absoluta. E o Senhor mandou para ela um José, mandou. Um homem de Deus, que eu falei: olha, que Deus tem outra razão. Eu falava assim: olha, ela não merecia. Ela fez tudo o que podia, ele era virgem. E um homem de Deus, eu falei: olha como Deus enriquece, deu mais até do que ela pedia, porque ela foi fiel. Deus enriquece. Agora teve outro caso, que esse também foi engraçado, era de um menino, 18 anos, e ele, de Deus, foi criado na igreja, por isso que eu falo é toda coisa prática que eu vejo, criado na igreja, e sempre o pai era coordenador da renovação, a mãe era intercessora do grupo de oração, a irmã era não sei o quê, e ele desde criança na igreja, missa, até ia na missa todos os dias quando era pequeno, depois ia 2 vezes por semana, depois só de domingo, crisma, fez tudo, e chegou um momento que, dos 18 anos, que ele falou assim, ele falou para mim, falou assim: padre, olha, padre, eu não aguento. Eu quero experimentar o que é uma mulher. Eu falava, não, mas... Eu tentava, né? Não, tenta ver a tua castidade e tal, não sei o quê. E ele falou, padre, eu estou quase subindo pelas paredes. Eu falei, não, se segura, vamos embora, vamos rezando. E ele vinha aqui, eu rezava por ele. E foi indo, foi. Eu falei, não, permanece firme. Que o Senhor, ele vai te dar uma graça. Ainda mais para você que é virgem. Deus, ele vai te dar uma graça muito especial na tua vida. E Deus deu. Deus colocou na vida dele, depois de 1 ano e meio, uma outra menina, virgem, como ele, uma menina de Deus mesmo, e eu olho os dois, eu vejo um amor tão profundo entre os dois, tão bonito, que eu não vejo em outros casais. E agora, o ano que vem, eles vão casar. E eles falaram para mim, padre, a minha maior alegria, os dois, é que a gente vai casar virgem. A gente vai dar um para o outro aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa sexualidade, a nossa virgindade. Deus, ele sempre dá presente, ele nos enriquece. Mas para terminar, que eu sei que eu já falei demais, essa via unitiva, ela consiste justamente nisso, depois a gente passa pela aprovação. Caminhar para essa união profunda com Deus, ao ponto de dizer, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então os meus gestos, os meus olhares, toda a minha vida vai ser pautada pela vontade de Deus. A tal ponto que dentro de mim eu não vou rezar mais, Pai, Pai nosso, seja feita a tua vontade. Mas a minha oração vai ser, Pai nosso, seja feita a nossa vontade. Porque depois da prova, a minha vontade é a vontade de Deus. E Deus e a vontade de Deus também é minha. Porque Deus me ama. E se eu faço aquilo que Deus quer, Deus me dá tudo. No livro Apocalipse diz uma coisa muito bela. Diz assim, eis a sua porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Agora, quando Deus bate na nossa porta e quer entrar na prova, ele bate. E muitas vezes ele bate gritando no nosso coração. Gritando para entrar. Com o sofrimento, com a dureza, com a dificuldade. E se nós abrimos, ele entra. E diz a palavra que ele se hará conosco. E se nós somos sinceros, nós vemos aquilo que nós temos para oferecer para Deus é muito pouco. Mas, na verdade, é Deus que prepara para nós uma ceia. Ele dá tudo aquilo que quer o nosso coração. E se nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor, ele não pode nos fazer infelizes. Porque Ele, por primeiro, quer a nossa felicidade. Se nós somos fiéis ao Senhor, estamos longe do pecado, que é, em hebraico, o falimento da nossa alma, do nosso nascimento. Deus, ele dá tudo aquilo que pede o teu coração. E por isso diz o Salmo 136. O Senhor dará tudo o que pedires o teu coração. Tudo. Tudo, diz o Salmo. Não é pela metade. E eu termino agora essa palestra com mais um exemplo da siderurgia. Onde eu recebi por um e-mail muito bonito, contando uma história. Eu vou ler esse e-mail. Ele inicia com a palavra de Malaquias 3:3. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Há uma história que eu recebi por e-mail que diz que em um estudo bíblico, esse versículo intrigou algumas mulheres. Isso eu acho bonito nas mulheres. Quando tem algo que não deixa as mulheres quietas, elas vão até descobrir o que é. É assim, mulher é assim, ela vai cava, vai aqui, vai ali, age por aqui, mexe um pauzinho aqui, e vai de modo que às vezes ninguém nem percebe. Ela vai indo, vai cavando, vai procurando. Isso é bom, isso deve ser usado para Deus. Elas ficaram pensando, o que será que significa essa afirmação? E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E uma delas, do grupo bíblico, ofereceu-se para descobrir sobre o processo de refinamento da prata, descobrir mais, propondo-se também a trazer resultados de sua observância no próximo estudo bíblico. E naquela semana, aquela mulher ligou para um ouvir aquele homem que trabalha couro e com a prata, marcou um horário para assisti-lo trabalhar no ouro e na prata. Ela não mencionou a razão do seu interesse. Só disse estar curiosa para conhecer o processo. Então ela foi assisti-lo. Ela percebeu que ele pegou um pedaço de prata bruto e o segurou sobre o fogo, deixando-o aquecer. Ele explicou que, no refinamento da prata, é preciso que segure-se bem no centro da chama. Segure a prata bem no centro da chama, onde é mais quente, onde queima todas as impurezas. A mulher então refletiu sobre Deus, que às vezes segura-nos em situações quentes, e pensou novamente no versículo, e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Ela perguntou para o artesão, o ouvires, se ele tinha mesmo que ficar ali, sentado todo o tempo na frente do fogo, enquanto a prata estava sendo refinada. Ele disse que sim, que não somente ele tinha que ficar lá segurando a prata, mas que ele tinha também que manter seus olhos ao mesmo tempo fixados na prata. Os seus olhos o tempo todo na prata, enquanto ela estivesse na chama. Porque se a prata ficasse muito tempo no fogo, ela seria destruída. A mulher ficou em silêncio por um momento. Então ela perguntou, como você sabe quando a prata está totalmente refinada? Ele sorriu e disse, ah, isso é muito fácil. É quando eu vejo a minha imagem nela. Deus, ele nos coloca na prova, no alto forno, no fogo, onde é mais quente a chama. Ele nos segura com força ali. E ele fica com o olho pregado em nós. Porque ele sabe que se passarmos muito tempo na prova, no fogo, não será transformado num metal puro, raro, mas será destruído aquele metal. Deus, ele tem os olhos fixos em nós. E que nós tenhamos olhos fixos nele, para caminhar nessa via rumo da purgativa à unitiva. Ave Maria.